a primeira conferência internacional sobre as florestas para a segurança alimentar e nutrição. É como você disse, Eleutério, hoje há um reconhecimento de um tema que há muito tempo as pessoas sabiam, mas não tinham reconhecimento explícito, que é o papel das florestas na segurança alimentar, o papel das florestas na nutrição da população. Esse conceito se baseia, sobretudo, na importância que têm as florestas, em dois grandes aspectos. Um, na conservação dos ecossistemas onde se produzem os alimentos, na garantia de que estes ecossistemas continuam fornecendo os serviços ambientais necessários para a produção sustentável do meio rural, seja ele agrícola, seja ele pecuário. Eu dou um exemplo. As florestas são utilizadas para contenção de torrentes, de enxurradas em encostas. As florestas são utilizadas para manutenção de solos, para conservação de recursos hídricos. As florestas são utilizadas como quebra-ventos, como as árvores dentro da área de produção rural é utilizada como um elemento de proteção, de sombra, de diminuição dos impactos ambientais, portanto, integra a parte de produção rural. Esta conferência está reconhecendo, através de vários exemplos e várias palestras, esse papel das florestas na sustentabilidade da produção e num termo que hoje ganhou moda bastante forte, que é na resiliência dos ecossistemas. Ecossistemas ou áreas de produção rural que têm uma intrínseca relação com florestas têm maior capacidade de resistir a impactos. A isto chamamos resiliência. A impactos tais como desastres naturais, como mudanças climáticas, como secas, como inundações. Então, a importância das florestas nesse aspecto do ecossistema é muito importante. O outro aspecto que está sendo bastante discutido aqui na conferência é a floresta como fonte de alimento. É muito interessante reconhecer diferentes experiências onde a população, seja ela rural ou urbana, vai à floresta buscar alimentos de diferentes tipos. Vai à floresta buscar alimentos que são utilizados, por exemplo, como frutos silvestres, como cogumelos, como animais de caça, fontes de proteína, que em vários países do mundo são responsáveis pelo abastecimento da proteína da família do meio rural e que se é produzido de forma moderada, de forma sustentada, de forma controlada, pode ser produzida por muito tempo. Um tema da conferência que ganhou um aspecto muito interessante é a questão dos insetos comestíveis. Nós lançamos, nesta conferência, um livro chamado Insetos Comestíveis, as perspectivas futuras da alimentação e da segurança alimentar. É uma compilação feita por vários autores sobre os diferentes usos de insetos para a nutrição humana e animal. Foram identificadas quase 2.000 espécies, 1.900 espécies de insetos que são já parte da dieta de várias populações ou de vários tipos de animais que depois são utilizados na alimentação humana em todo o planeta. É muito interessante que o website, o sítio da internet que traz essa informação, já teve até hoje, nós lançamos ontem o livro, já tivemos 2,3 milhões de, como se diz, de cliques nesta publicação, pois é um sucesso enorme, porque parece que as pessoas se admiram com o fato de que os insetos também servem à alimentação humana e animal.
O que é que a FAO espera com esta divulgação deste documento, que faz referência ao consumo de insetos, mas também aborda a questão dos outros recursos integrantes das florestas?
Olha, nosso trabalho simplesmente foi uma compilação do que já existe na sociedade e o reconhecimento do valor nutricional de algumas regiões do mundo é onde o inseto faz parte da dieta humana. Para falar mais diretamente consigo, o caso do Mopane Worm, ou da mata humana, na região da África Austral, que é utilizado há muitas gerações como uma fonte de proteína da alimentação humana. O inseto que participa da cadeia alimentar que nós tanto apreciamos, que é muito reconhecido, são as abelhas. A importância das abelhas como polinizadores e como provedores de um alimento que nós consumimos, que é o mel, é muito reconhecido em todos os países do mundo. Existem alguns aspectos mais de curiosidade, porque algumas culturas não estão adaptadas a aceitar o que as outras culturas fazem. Mas, na verdade, não é que a FAO promove o consumo de insetos na alimentação, a FAO está simplesmente documentando e demonstrando o valor nutritivo do inseto que já está no hábito alimentar de várias sociedades em vários países do mundo.
As florestas são parte de todos, praticamente todos os países de língua portuguesa. Como é que estes países têm estado a fazer seu contributo?
Olha, nós estamos muito contentes com a participação dos países lusófonos, temos vários países presentes, não estão todos os 5 africanos, mas nós temos colegas e representantes de quase todos os países africanos, temos representantes de Portugal e Brasil, e hoje mesmo, aqui na conferência, haverá apresentação de um estudo de caso muito interessante sobre o consórcio da produção florestal, agrícola e pecuária num estado brasileiro, no estado de São Paulo. Essa apresentação chamou muita atenção, primeiro porque ela vai ser realizada em português, em língua portuguesa, e depois vai haver tradução simultânea nos outros idiomas. Segundo, porque ela mostra, é um camponês brasileiro que vai demonstrar que num processo de 7 anos, na sua propriedade rural, ele conseguiu produzir mais receitas com uma combinação de plantação de eucaliptos combinado com milho, feijão e pastagem para gado bovino, do que manter na mesma área, se trata de uma área de mais ou menos 750 hectares, manter na mesma área a produção individual de cada um destes produtos rurais ou florestais. Ou seja, a combinação do sistema provou que é mais rentável e gera mais empregos dentro da propriedade rural, do que fazer só pecuária, só agricultura ou só silvicultura. Eu acho que esse é um dos exemplos muito interessantes que a comunidade lusófona, nesse caso no Brasil, traz para a conferência. Existem vários outros exemplos, sobretudo na parte de manejo de fauna. Haverá também hoje uma discussão sobre o conflito entre animais bravios e a produção rural. Esse é um outro tema que impacta a segurança alimentar e que tem que ser administrado, tem que ser manejado, sobretudo em países africanos, onde grandes mamíferos e crocodilos são problemas para a população rural. Isso tem que ser também visto do ponto de vista de como fazer que a segurança alimentar não seja prejudicada pela fauna bravia quando essa não é manejada e não é controlada.